Senador Eduardo.
Também na mesma linha, contando aí com a condescendência do senador Romero Jucá, eu quero dizer, senador Magno Malta, já nos conhecemos há muitos anos, quase 20 anos que nos conhecemos, e naquela época, quando nos conhecemos, a bandeira era as drogas, né? A ressocialização, através do seu trabalho que eu conheço lá no estado do Espírito Santo e na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Dali eu vi a sua eleição para deputado federal, creio que contribuí para ela também, trabalhamos para ela, né? E chegando aqui na Câmara dos Deputados, logo primeiro mandato, logo no início do mandato, eu vejo o senador assumindo a presidência, né, da CPI do narcotráfico. Quer dizer, não é para qualquer um não, porque tem que ter realmente peito e coragem para isso. E depois vimos também aqui já no Senado esse trabalho também maravilhoso em relação à questão da pedofilia, que realmente é uma praga, é uma desgraça, e também é necessário muita coragem também para enfrentar isso, como também todos os assuntos que foram citados por Vossa Excelência. Mas é importante trazer o debate ao país, enfrentar de forma forte e verdadeira todos os debates que foram colocados. E como você colocou, você está colocando ao seu partido, à disposição do seu partido, a sua história, a sua vida, está colocando à disposição do seu partido tudo que você é. Então agora cabe ao seu partido permitir isso. Mas finalizo também, para não me delongar, e como foi colocado por Vossa Excelência, o seu pedido é legítimo, de um brasileiro nato, eleitor, com mandato, e está na mão do seu partido dar essa oportunidade. Mas de qualquer forma, uma coisa é certa, sendo dada ou não, que isso cabe ao partido, mas uma coisa é certa, como disse o senador Lobão, só de você dar a sua entrevista, os canais se congestionaram, significa o seguinte: independente de qualquer coisa, a bandeira foi levantada e o debate vai ter que ser enfrentado. Parabéns, senador.
Obrigado, deputado. Obrigado, senador. Deputado, senador Amorim.
Senador Magno Malta, quero também aqui dar o meu testemunho, não só perante os colegas, mas perante o povo brasileiro. Eu que o conheço há pouco tempo, mas o convivo, e que aqui você defende aquilo que deveríamos defender o tempo todo, que é a família brasileira. Quando a célula da família está doente, pode ter certeza, já foi dito isso por muitos sociólogos, por muitos especialistas, o tecido social também passa a ficar doente. Infelizmente, ao longo da nossa história, temos perdido muitos jovens, muitos adolescentes, muitos dependentes. E a gente sabe que em toda família que tem um dependente, não só um passa a ficar doente, mas toda a família também. Dou o meu testemunho da sua defesa, da sua luta realmente por justiça, justiça social no nosso país, aqui no nosso no Senado Federal, aqui no, nesse ambiente realmente, no cumprimento do seu exercício e da sua missão. Magnus, por onde andei por você, vi as pessoas lhe abordando, conversando com você, povo simples e humilde, como recentemente estivemos na Bahia, e as pessoas no aeroporto, na rodoviária, lhe procuravam e conversavam, e lhe questionavam diversos temas, diversos assuntos. Então, meu amigo, boa sorte aí no seu caminho, nunca abra mão dos seus princípios nem dos seus valores. Defenda aquilo que merece ser defendido.
Muito obrigado, senador. Muito obrigado, meu senador Pedecão, senador Pinheiro.
Senador Magno, primeiramente, lhe parabenizar pelo belo discurso. E quando a pessoa fala com o coração, ela se emociona e consegue emocionar as outras pessoas. E eu vinha no carro e me dirigindo aqui para o Senado, e confesso que pedi até para o motorista dar uma apressada, que eu gostaria muito de ter o prazer de encontrá-lo na tribuna e dar um depoimento. Um depoimento que eu acho que nesse momento é o mínimo que eu posso fazer por Vossa Excelência. E eu lembro que há uns 2, 3 meses atrás, aqui no cafezinho do Senado, Vossa Excelência me dizia que, Petecão, eu gostaria tanto de ter um partido para poder viajar esse país todo e poder dialogar com as pessoas. Defender as coisas que eu entendo que são boas para esse país. Eu queria ter um partido. E hoje, eu confesso que quando ouvia o seu pronunciamento pelo carro, eu imaginava, eu disse, será que deram a legenda ao senador Magno? Mas eu estou vendo o senhor várias vezes pedindo ao seu partido esta oportunidade. Me dê a legenda que eu quero disputar uma eleição. O senhor fazendo um apelo, pedindo. E, senador Magno, eu tive a oportunidade de lhe conhecer aqui no Senado, mas de nos encontrar aqui no Senado, mas lhe conhecia. Eu, quando era presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, fui presidente por 4 mandatos. E, num desses mandatos, eu tive o prazer de receber a CPI do narcotráfico. E foi lá que eu tive a oportunidade, pela primeira vez, lhe encontrar. E eu queria que lhe agradecer, em nome do povo do Acre, pelo aquele belo trabalho que a CPI do narcotráfico fez no meu estado. Então eu queria aqui dizer ao senhor, à sua família, a todo o povo brasileiro, seus amigos que estão aqui hoje, aqui nas galerias, na tribuna aqui do Senado, que aqui no Senado já tive o prazer de ser seu parceiro, como membro da Frente Parlamentar da Família.
Isso.
E aprendi uma coisa com o senhor. Aprendi uma coisa com o senhor que, com certeza, tem me ajudado muito. E uma coisa que é difícil aqui no Senado, aqui nesta casa, é que quando o senhor tem as coisas para dizer, o senhor diz na frente, dentro da maior transparência possível. E isso, às vezes, não agrada. Isso, às vezes, não faz bem aos ouvidos de algumas pessoas. Mas eu queria aqui, senador Magno, em meu nome, em nome do meu partido, PSD, lhe desejar boa sorte. Boa sorte mesmo. Eu lembro quando fui disputar o Senado lá no meu estado, eu virei senador por um acaso, porque ninguém queria enfrentar o governo que estava lá, ninguém tinha coragem de enfrentar. E para não deixar o governo que estava lá fazer os 2 senadores, eu fui para o enfrentamento. E o povo entendeu minha mensagem e me elegeu com mais de 200 mil, quase 200 mil eleitorado de 380 mil eleitores. Tirei mais votos que o governador. Então, aqui, hoje, que o senhor usa a tribuna do Senado para tornar público. O Brasil, com certeza, o Brasil todo está lhe ouvindo, lhe assistindo, através da Rádio Senado, através da TV Senado, e vão ser poucos espaços. O senhor, com a dificuldade que o senhor tem, vão ser poucos espaços que o senhor vai ter. Mas esse espaço que o senhor está tendo hoje aqui, o senhor pode ter certeza que hoje o senhor mexeu na política desse país. Porque a sua mensagem é uma mensagem forte. É uma mensagem que o povo entende. O povo entende. Então eu queria lhe desejar boa sorte nessa sua nova empreitada e eu tenho certeza que o PR não vai lhe negar a legenda. Porque o senhor não está pedindo muito, o senhor está pedindo apenas o direito de colocar o seu nome à disposição do povo brasileiro. Presidente, eu queria, se o senhor me permite, antes de finalizar aqui, fazer um registro aqui que eu acho de fundamental importância. Temos aqui, aqui no nosso plenário uma delegação da Xangai Elétrica Corporation. Uns amigos aí do senador Ciro Nogueira. Infelizmente, o senador Ciro Nogueira não está aqui, está lá no seu estado, a presidente, acompanhando a presidente. E ele pediu que eu fizesse esse registro. É um grupo de empresários chineses que nos dão o prazer de fazer parte da nossa sessão nessa tarde e noite de hoje. Obrigado, presidente.
Obrigado, senador Pentecão, de coração. Senador Pinheiro, senador Blairo. Senador Pinheiro.
Senador Magno Malta, deixa eu começar só lembrando a Vossa Excelência aí uma jornada tanto ao quanto até parecido com essa que Vossa Excelência acaba de anunciar na tribuna agora. Em 2002, nós tivemos aí uma longa caminhada no segundo turno da eleição. Uma missão de falar, inclusive, que diz que a história de que profeta em sua terra, né, não tem muito valor, a gente terminou indo para a terra dos outros. E corremos o Brasil inteiro, em 2002, num processo, inclusive, difícil, né, de segundo turno, para que a gente pudesse dar o testemunho da gente. E quebrando essa estupidez que tentou se estabelecer na política, que às vezes o processo eleitoral você tem Satanás de um lado, Deus do outro. E a gente mostrando que verdadeiramente quem segue a um Deus vivo não utiliza esse Deus como elemento, inclusive, da sua campanha, nem como seu cabo eleitoral. Até porque reduzir Deus a cabo eleitoral é, no mínimo, uma blasfêmia. Então, portanto, nós saímos desse país fazendo o debate sobre a boa política. Depois repetimos a dose em 2006, de novo no segundo turno. E, coincidentemente, de novo nós dois, saindo por aí para tentar, inclusive, desdizer o que era uma lógica da campanha.
Eu espero que agora, dessa vez, você esteja comigo de novo.
Calma,
vai comigo.
Vamos lá devagar, tá vendo? Então, na realidade, depois nós fomos para um terceiro tempo dessa história, 2010, que está aqui, ó.
E esse terceiro tempo foi pesado, hein?
Gleisi Hoffmann está até aqui ao lado, aqui, ó. Foi um dos lugares que nós fomos, Curitiba. Né? Não que a gente fosse lá com a tarefa de exorcista para tentar tirar Satanás do corpo de quem quer que seja, até porque não era essa a nossa tarefa. Mas para tentar, inclusive, fazer de novo o bom debate sobre essa questão da política, né? Na prática, tirando essas, eu diria, essas palavras que muita gente usa no sentido, inclusive, de sacar, de extrair vantagem. Então, acho que essa jornada que Vossa Excelência anuncia aqui agora como uma jornada para abrir, inclusive, uma discussão dentro do seu próprio partido, para provocar uma discussão na própria base, qual você o tempo inteiro esteve presente, portanto, é uma jornada do qual você conhece, Magno. Portanto, pode discutir os temas todos, não só como muitos tentam fazer contigo, para tentar desqualificar e dizer que é uma candidatura de um tema de uma nota só. Portanto, é alguém que pôde fazer o debate sobre uma campanha presidencial 3 vezes e que pôde fazer, inclusive, essa mesma discussão ao longo dos 2 mandatos aqui de senador e ao longo do mandato de deputado federal. Portanto, indo da política pública aos temas de direitos humanos, ao tema da vida, ao tema da família, sabendo exatamente fazer a separação, qual é o terreno da fé e qual é o terreno da política, por que é importante firmar as posições. Então, portanto, acho que você abre uma jornada, Magno, para fazer, inclusive, o bom debate. O bom debate, inclusive, num partido que, assim como o nosso, foi muito sacudido desde 2005 para cá, com uma série de pontos que todos eles se localizavam, geralmente, na política, ou seja, na presença dos políticos, e não no bom debate da política pública. Então, portanto, vamos trilhar esse caminho. Eu diria até que está começando agora, tem muita coisa ainda para acontecer. Nós vamos conviver num ano atípico. Não que a Copa do Mundo esteja acontecendo só agora, só que ela está acontecendo agora aqui. Tá? Atípico porque também nós estamos enfrentando um novo tempo. O tempo de um outro patamar, de conquistas mais avançadas, a necessidade de avançar mais ainda, a necessidade de pensar mais no outro. Ou até uma expressão que eu já tinha lhe dito, que eu usei inclusive com a presidenta Dilma. A vida melhorou, Magno, dentro de casa. Hoje eu tenho minha casa, minha vida. mas tenho que botar grade. A vida melhorou dentro de casa, mas a vida degradou na rua. Então é necessário que essa melhoria que a gente conquistou dentro de casa, que ela consiga andar comigo na rua, que eu consiga levar essa vida melhorada para a escola, para o trabalho, para o hospital, para o meu deslocamento em qualquer canto. Portanto, a vida melhorou dentro de casa. É esse o patamar que a gente pode comemorar nesse país. Chegou a hora de a gente dar um salto maior, que é para a vida melhorar do lado de fora. Deixar de ser degradado, deixar de banalizar a vida. Valorizar cada vez mais a vida. E aí, diferentemente do velho poeta francês que dizia que a vida não vale uma vida, eu continuo afirmando, não na lógica dos poetas, mas na lógica, inclusive, do senhor da vida. A vida vale uma vida, sim, senhor.
Obrigado, Pinheiro. Senador, muito obrigado, Walter. Tivemos em 3 jornadas, né? E a palavra é de satanizar mesmo. E eu sei que eu morei 29 dias dentro de um jato nesse segundo turno. Por isso eu tenho propriedade para falar as coisas que eu estou falando. Eu sei o que avançou e o que não avançou. Eu sei o que não foi feito e não fará, essa questão da segurança pública, até por questão ideológica, por questão filosófica, com todo respeito. Eu respeito quem tem posição, só não respeito quem não tem posição. Mas por questão ideológica, não fará a redução da moralidade penal. E sem isso, a violência desse país não arrefecerá. Senador Balemagem.